Ensino sistêmico sobre vida cristã. Estudo deste áudio. O Evangelho da Promessa. Capítulo 4. A prejudicial resistência ao cumprimento de promessas muito esperadas. Conforme comentado anteriormente, o discernimento das promessas que são ou que não são aplicáveis a uma pessoa específica é de grande relevância, pois as promessas podem afetar significativamente o que as pessoas creem e como as pessoas agem em função do que creem. Também vimos anteriormente que, em alguns casos, uma série de promessas até são apresentadas por algumas pessoas aos seus semelhantes em conformidade ao conteúdo exposto nas Escrituras, mas que são apresentadas a elas para um tempo ou de um modo que não é correto em relação ao que Deus determinou para uma promessa em particular. Esta situação pode ocorrer inclusive em relação às promessas que já foram realizadas ou cumpridas. Um aspecto que não necessariamente gera uma distorção do conteúdo de uma promessa específica, mas pode gerar uma expectativa distorcida sobre como conviver com ela. Por um lado, a proposição de antecipação indevida do prazo do cumprimento de uma promessa pode colocar uma pessoa debaixo de ilusões infundadas. Por outro lado, a tentativa de sustentação de uma promessa já cumprida, como se ela fosse uma promessa que ainda precisa ser realizada, pode igualmente vir a colocar pessoas debaixo de uma expectativa e posturas infundadas em relação ao que elas esperam da referida promessa. Olhar para uma promessa que já se cumpriu sob a perspectiva de ainda aguardar que se cumpra aquilo que foi prometido é colocar-se em uma posição desprovida de sentido, mas ainda assim, esta prática é adotada com frequência por muitas pessoas no mundo. Olhar para uma promessa já cumprida, sem considerá-la como algo que já foi realizado, pode fazer com que as pessoas deixem de desfrutar aquilo que a promessa já cumprida disponibilizou para elas acessarem. Pelo simples fato de não se posicionarem adequadamente em relação a algumas promessas já cumpridas, as pessoas também podem incorrer em se colocarem em uma condição que as mantém separadas do que já lhes está ao alcance. Uma vez que uma promessa já foi cumprida, aquilo que foi prometido deixa de ser uma promessa a ser aguardada para o futuro, pois já se tornou em um fato. Quando, por exemplo, muitos que se denominam cristãos ainda aguardam a promessa de Deus de que Cristo seria assentado no denominado trono eterno de Davi, em vez de aceitarem o fato de que esta promessa já foi cumprida e que Cristo já está assentado à direita do Pai Celestial ou sobre o referido trono, acima de todos os principados e potestades que há no mundo. Eles também tendem a se absterem de orar a Cristo para que Ele, como o Rei Eterno da Justiça e da Paz, manifeste a sua justiça e paz entre os seres humanos nos dias presentes. O Senhor Jesus Cristo, também como o Filho do Homem que morreu e foi ressuscitado pelo poder de Deus dentre os mortos, já foi assentado pelo Pai Celestial em seu lugar eterno de governo. Esta promessa já foi cumprida pelo Pai Celestial quando Cristo foi elevado aos céus após a obra de redenção que através dele foi manifesta ao mundo, aspecto mais amplamente abordado no estudo sobre o Evangelho da Glória de Deus e da Glória de Cristo e do qual relembramos somente alguns textos abaixo. 1 Timóteo 3, 16. Evidentemente, grande é o mistério da piedade. Aquele que foi manifestado na carne foi justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo, recebido na glória. Romanos 8, 33 até 34. Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu ou, antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Apocalipse 1, 5. E da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra. Aquele que nos ama, e, pelo seu sangue, nos libertou dos nossos pecados. E por que, então, muitas pessoas ainda se relacionam com promessas já cumpridas e não com os fatos que o cumprimento destas promessas já lhes tornou disponível? Quando observamos o comportamento dos seres humanos descritos nas Escrituras sob a ótica específica do relacionamento delas com as promessas, assim como a conduta daqueles que vivem nos dias contemporâneos, pode ser visto que muitas pessoas passam a criar as mais variadas atitudes ou posturas em relação àquilo que pensam que lhes foi prometido. E entre elas, pode ser observado ainda que quanto mais importante é uma promessa para um indivíduo e quanto maior é o intervalo de tempo entre a declaração da promessa e o seu cumprimento, também mais aumentam as chances das pessoas criarem todo um conjunto de sentimentos, pensamentos, considerações e ações em torno daquela promessa. O entorno que é criado em relação a uma promessa pode se tornar realmente grande. E ele pode ganhar um impulso ainda muito mais amplo quando uma promessa foi direcionada a um grupo de pessoas, a todo um povo ou ainda para todas as pessoas de todas as nações, alcançando dimensões ainda maiores se a promessa também for repassada de geração em geração. Em torno de algumas promessas, as pessoas podem vir a criar estruturas, profissões e até indústrias de divulgação, especulações, profecias e ensinos sobre elas, podendo gerar uma movimentação de séculos em torno desta promessa e das expectativas projetadas em relação a ela. O entorno de algumas promessas pode inclusive crescer a tal ponto em que o cumprimento da promessa deixa de ser interessante para aqueles que lucram com os negócios que as expectativas em torno de algumas promessas passaram a gerar. A expectativa em torno de uma promessa, várias vezes, chega a ser elevada ao ponto de tornar-se uma idolatria pela própria promessa e pela vida em torno dela, levando ao fato de que muitas pessoas passam a se satisfazer mais com a própria promessa do que com a possibilidade dela vir a ser cumprida e de que as pessoas passem a ter acesso ao que a promessa lhes prometia conceder. Quando uma promessa é cumprida, todo um contexto de meses, anos, séculos ou até milênios podem sofrer uma mudança radical e drástica. Quando uma promessa se cumpre, muitos pensamentos e ações na vida daqueles para os quais a promessa se cumpriu podem perder instantaneamente a razão de continuar existindo. O cumprimento de algumas promessas pode inclusive representar um sentimento de vazio, lacuna ou de um vácuo em algumas atividades que uma pessoa estava acostumada a realizar antes da concretização da promessa se tornar uma realidade. As mudanças repentinas da posição de espera por algo para a condição de que aquilo que era esperado foi cumprido, nem sempre são fáceis de serem aceitas ou assimiladas, pois elas também podem representar significativas mudanças nas referências de vida de uma pessoa ou de um grupo de pessoas. A concretização do cumprimento das promessas pode mudar posições, condições, culturas, tradições e esperanças daqueles que passam a se deparar com a nova realidade que o cumprimento das promessas coloca diante das suas vidas. O cumprimento de promessas muda esferas de domínio de algumas pessoas sobre outras pessoas, pois, em toda a história humana, sempre há aqueles que querem reter pessoas debaixo dos seus ensinos usando do artifício das promessas e profecias como ferramentas para fazer com que os outros fiquem dependentes deles. Muitas pessoas no mundo relutam em aceitar diversos fatos que já estabeleceram o cumprimento de muitas promessas para não se depararem com as realidades que acompanham o cumprimento destas promessas e para não se depararem com as questões que precisam ser negadas devido ao mesmo cumprimento das promessas. Em diversas ocasiões na história, assim como nos dias atuais, o cumprimento de verdadeiramente boas promessas muitas vezes causou a tristeza em vez de causar grande alegria precisamente na vida daqueles que tanto aguardavam este cumprimento. Ao longo das Escrituras, pode ser observado que algumas promessas que o povo esperava serem cumpridas acabaram sendo colocadas em uma condição de veneração, ao ponto de as promessas virem a ser mais reverenciadas do que o próprio Deus que concedeu as promessas. E em seu inapropriado ou excessivo apego, ou em sua idolatria às promessas, muitas pessoas chegaram ao ponto de preferirem manter-se sob o véu da mentira de que as promessas cumpridas ainda não foram cumpridas mesmo depois das promessas já terem sido plenamente atendidas. Portanto, a resistência para que algumas promessas venham a se cumprir ou para aceitar que algumas promessas já foram cumpridas, em certos sentidos, pode vir a se tornar em uma oposição ao que foi prometido, inclusive igual ou até mais intensa que a própria incredulidade para com a promessa enquanto ainda era promessa. O apego excessivo a uma promessa ou a um conjunto de promessas pode gerar cegueira a ponto de uma pessoa se tornar perseguidora do que já se cumpriu ou foi revelado para atender aquilo que foi prometido, como foi o caso de Saulo, também chamado de Paulo, que depois veio a se arrepender e a se tornar um apóstolo do Senhor Jesus Cristo. Por não compreender e não aceitar o cumprimento da promessa de Deus em Cristo Jesus, Saulo viu-se perseguindo precisamente aquele que já havia vindo como o Messias para a sua vida, aquele que por séculos fora prometido por Deus e que nos dias de Saulo foi revelado amplamente ao mundo. Quando Saulo procurava combater os fatos da promessa que já havia sido cumprida, ele estava agindo como quem recalcitra, dá coices para trás, contra aguilhões, conforme foi exposto pelo próprio Senhor Jesus Cristo diretamente a Saulo e narrado no seguinte texto. Atos 26, 9 até 18. Na verdade, a mim me parecia que muitas coisas devia eu praticar contra o nome de Jesus, o Nazareno, e assim procedi em Jerusalém. Havendo eu recebido autorização dos principais sacerdotes, encerrei muitos dos santos nas prisões, e contra estes dava o meu voto, quando os matavam. Muitas vezes, os castiguei por todas as sinagogas, obrigando-os até a blasfemar. Demasiadamente enfurecido contra eles, mesmo por cidades estranhas os perseguia. Com estes intuitos, parti para Damasco, levando autorização dos principais sacerdotes e por eles comissionado. Ao meio-dia, ó rei, indo eu caminho fora, vi uma luz no céu, mais resplandecente que o sol, que brilhou ao redor de mim e dos que iam comigo. Caindo todos nós por terra, ouvi uma voz que me falava em língua hebraica, Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa é recalcitrares contra os aguilhões. Então, eu perguntei, quem és tu, Senhor? Ao que o Senhor respondeu, eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e firma-te sobre teus pés, porque por isto te apareci, para te constituir ministro e testemunha, tanto das coisas em que me viste como daquelas pelas quais te aparecerei ainda, livrando-te do povo e dos gentios, para os quais eu te envio, para lhes abrires os olhos e os converteres das trevas para a luz e da potestade de Satanás para Deus, a fim de que recebam eles remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Até o momento do encontro com o Senhor Jesus Cristo, Saulo vivia baseado em promessas sem saber discernir como elas se cumpririam. Entretanto, a partir do momento que Saulo teve um encontro com uma promessa central cumprida ou revelada ao mundo, e a aceitou, o Senhor o instruiu a ser testemunha do que viu já cumprido em sua geração, mudando radicalmente e para sempre a vida de Saulo. Assim, de forma similar a Saulo, o Senhor também quer que cada pessoa possa ter os olhos abertos para o que já foi cumprido para ela viver fundamentada naquilo que já foi revelado e estabelecido por Deus. Também é pelo Evangelho da promessa que o Senhor nos ensina e nos permite distinguir aquilo que já nos está disponível nele, ou que por nós já pode ser acessado nele, assim como aquilo que ainda precisamos aguardar até que possa ser alcançado. 1 Timóteo 2, 3 até 7. Isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos, testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. Para isto fui designado pregador e apóstolo, afirmo a verdade, não minto, mestre dos gentios na fé e na verdade. Se as pessoas conhecessem mais sobre promessas à luz do Evangelho da promessa, elas também teriam mais luz sobre o que já se cumpriu em favor da vida delas. E assim, mediante o que já se encontra disponibilizado, elas poderiam pouparem-se de recalcitrarem contra aguilhões que lhes trazem tantas dores e sofrimentos. Resistir aquilo que Deus já cumpriu a nosso favor por não querer as mudanças que esta aceitação pode causar, também é uma forma de resistência contra a verdade e a bondade que o Senhor já estabeleceu para serem aceitas. O prejuízo desta resistência, contudo, não recai sobre a verdade, mas sobre aquele que a resiste, pois não há nada no mundo que possa se opor à verdade estabelecida pelo Senhor. Tiago 3, 14. Se, pelo contrário, tendes em vosso coração inveja amargurada e sentimento faccioso, nem vos glorieis disso, nem mintais contra a verdade. 2 Coríntios 13, 8. Porque nada podemos contra a verdade, senão em favor da própria verdade.